Mas antes eu queria conversar com você alguns minutos, eu prometo que eu serei breve. Mas eu quero ler dois textos da Bíblia. O primeiro está em Lucas, os dois textos estão em Lucas. Mas Lucas no capítulo 2. Momento em que os anjos se encontram com os pastores. Eles fazem uma afirmação linda aqui para os pastores. Lucas no capítulo 2. Não sei se a gente pode projetar a partir do verso 10, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Nós tivemos todo esse tempo, por 5 semanas, falando sobre a contagem regressiva. O tema da nossa série de mensagens foi esse, por 5 semanas. E hoje nós encerramos a série. E eu entendi de Deus que nós deveríamos encerrar a série hoje, no Natal. Porque no Natal a espera termina. Quando Jesus surge, a espera acaba. Não há nada mais a se esperar. Porque agora já recebemos o Salvador. Então, quando os pastores estão preocupados com medo, Lucas capítulo 2, no verso 10, o anjo apareceu e disse, em primeiro lugar, essa é a primeira notícia do Natal. Não tenham medo. Fala para quem está do seu lado, diga a ele, não tenha medo. Não tenha medo. O Natal é um tempo em que o Senhor nos dá essa palavra. Cesse o medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Fica tranquilo. Algo está acontecendo. Não tenham medo. E ele diz, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. O anjo está dizendo, eu tenho a melhor notícia de todos os tempos. E a melhor notícia não é a pandemia acabou. A melhor notícia não é você está curado. A melhor notícia de todos os tempos é Cristo veio. Ele está aqui. Essa é a grande notícia. E ele diz, essa notícia é para todos os povos. O interessante no verso 11 é que ele começa, hoje nasceu o Salvador. Repita comigo, hoje. Agora, nesse momento, nasceu o Salvador. Agora, no verso 25, há também uma passagem aqui tão interessante, que é quando Simeão, ele se encontra com Jesus. Diz assim no verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços, eu acho engraçada essa expressão porque parece que ele roubou a criança mesmo, ele puxa. Quem tem bebezinho sabe como é que é? A gente... De vez em quando tem aquela pessoa que toma a criança dos braços da gente. Eu imagino Simeão fazendo isso com Maria e com José. Ele pega, ele sabe que é o Salvador. E ele toma o menino nos braços e diz, ó soberano, como prometeste, agora, repita comigo de novo, agora. E ele diz, agora você pode me matar se o Senhor quiser. Pode me despedir em paz. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Amém. Amém. Irmãos, eu quero trazer aqui uma contextualização para a gente poder orar e sair daqui com essa experiência do Natal mais forte ainda no nosso coração. Quando eu era criança, os meus pais sempre se esforçaram muito para dar alguma coisa para a gente. E eu não tinha noção, naquele momento eu não tinha noção do tamanho do esforço deles. E por não entender o esforço, eu não valorizava o presente. Segura isso. Por não entender o esforço, eu não valorizava o presente como ele merecia ser valorizado. À medida que eu fui crescendo, na época, quando era criança, eles me davam uma bicicleta que já era do meu irmão e eu ficava bravo. Ou me davam um presente que... Eu não queria, eu queria algo melhor e maior e eu não gostava. Mas à medida que eu crescia e meu pai e minha mãe, eles foram me explicando. O tamanho do esforço na época, meu pai dizendo, olha, esse foi um período difícil para nós. quando eu fiquei desempregado, quando a sua mãe estava assim, e a gente com muito esforço conseguia entregar alguma coisa a vocês. Eu me lembro de uma vez que foi meu aniversário e eles fizeram num rio, e o meu bolo foi uma melancia. É claro que na época eu não gostei muito, mas depois quando eles me explicaram o contexto, por que eles estavam fazendo aquilo, qual era o grau de dificuldade deles para comprar uma melancia para fazer meu aniversário, eu passei a valorizar e honrar um pouco mais. A entender melhor aquele presente, hoje eu consigo olhar para aquele presente e falar, era tudo que eles podiam fazer. O contexto, ele traz uma valorização maior ao que recebemos. E eu quero só te explicar um pouquinho do contexto em que Jesus veio. Porque quando não entendemos a história, perdemos a valorização do presente. Quando Jesus vem, os teólogos chamam de tempestade perfeita. O período é exatamente o pior momento histórico da humanidade. Lembre que são 400 anos de silêncio. Para começar, já estava terrível. 400 anos de silêncio de Deus. Não há profecia, não há igreja, não há pastor, não há profeta. São 400 anos que aquele povo não ouve falar de Deus. Fora isso, há um contexto político terrível. Roma domina, Roma governa. Herodes é o pior de todos os imperadores naquele período. Era ele o imperador. Havia uma expressão assim, é melhor ser um porco na casa de Herodes do que um filho dele. Porque Herodes gostava de porco. E ele matava com facilidade seus filhos. Mas um porco ele preservava. Então você tem exatamente o pior contexto que alguém pode se ter numa história para a vinda do seu filho. Mais do que isso, quando os soldados romanos, milhares e milhares, quando eles vão escolher um QG, eles vão escolher um lugar para estabelecer a sua base, eles escolhem exatamente a cidade de Nazaré. Eu já estive em Nazaré, Nazaré é uma cidadezinha, muito menor que Laranjeiras do Sul. Interessante, irmãos, você imagine comigo milhares, milhares de soldados chegando, eles estão vindo de todas as partes, eles chegam e eles dominam a cidade. Dizem que todas as mulheres ali foram estupradas, violentadas, as crianças colocadas para fora, as casas saqueadas. Imagina, irmãos, naquele período, um governo tirano invadindo uma cidade sem internet, sem ter a quem você reclamar, eles fizeram barbaridades naquele lugar. Você está entendendo? O governo está ruim. Há um caos na política, há um caos na economia, todos estão com medo, o imperador, tudo é terrível. E aí Deus vai escolher uma cidade para colocar o seu filho no ventre de uma mulher que vive ali. E ele fala, eu quero Nazaré. Irmãos, eu acho até razoável que José tenha duvidado de Maria, pois os soldados estão violentando todas as mulheres naquela cidade. Quando Maria chega e fala, ei José, eu estou grávida. Não é fácil para ele acreditar que é do Espírito Santo, é por isso que ele duvida. Ele fala, não, peraí, me fala a verdade, foi um soldado? Aconteceu alguma coisa? O que eu quero que você entenda aqui nessa noite, junto comigo, irmãos, é que Deus, ele escolheu o pior dos cenários, o pior dos contextos, a pior localização, a pior cidade, para nos apresentar o Salvador do mundo. Não só isso, quando Maria está no oitavo mês, as mulheres aí que já tiveram seus filhos, ou as que estão grávidas, sabe o que é isso? Quando Maria está no oitavo mês, irmãos, ela já está andando daquele jeito que as mulheres grávidas andam, oitavo mês, nariz inchado, pé inchado, beiço desse tamanho, algumas, né? E aí, no oitavo mês, eles recebem a notícia que eles terão que viajar. São 145 quilômetros de Nazaré até Belém. A pé, num cavalo, irmãos, imagine você aí, irmã, no oitavo mês, daqui a Cascavel, a pé, andando. Todo o contexto é terrível. Depois disso, eles recebem a notícia de que Herodes está matando todas as crianças até 2 anos. Agora, eles têm que fugir para o Egito e agora são 450 quilômetros, a pé. De jumentinho, com um bebê recém-nascido. Nós romantizamos o Natal. Eu acho lindo, a gente vem e faz aqui a apresentação. Eu estava ali chorando ao ver, porque isso não é uma historinha. Isso aconteceu de fato. Só que quando aconteceu, não foi romântico, como nós estamos vendo aqui. Você ter o seu filho, minha irmã, de parto normal, no meio de uma estrebaria. A estrebaria não era bonitinha igual nos nossos presépios, não. Tinha cobra, tinha aranha, tinha cocô de bicho ali. Eu não enviaria meu filho para um lugar como esse. Eu não colocaria Suelen numa condição dessa. Eu não colocaria Lucas e Davi numa situação dessa. Mas Deus tinha um recado para nós. O recado do Natal é muito mais do que Cristo nasceu. É muito mais, é Deus dizendo, no pior cenário da sua vida, no pior momento da sua história, quando o caos se estabeleceu na sua alma, no seu coração, na sua família, no seu casamento, é nessa hora que o Cristo surge na sua vida. É isso que Ele está dizendo para nós. O Natal é o fim da contagem regressiva, porque nasce o Salvador e agora é o ano zero. Ele é uma interrupção na história. Ele é o ponto central da história, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele está nos dizendo, eu pego o pior cenário, sabe o que eu faço? Eu faço algo lindo vir sobre a terra. Satanás achou que ia acabar. Satanás achou que essa pandemia ia te destruir. Ele achou que ele colocaria fim nos seus sonhos. Mas eu estou dizendo, é nesse cenário que eu gosto de aparecer com o Cristo. Então preste atenção. Nós temos hoje um cenário político muito tenso. Nós temos um cenário econômico muito tenso. Nós temos hoje um cenário de pandemia muito tenso. Nós temos exatamente o cenário propício e melhor para que o Natal aconteça de verdade sobre a sua casa e a sua família. Eu estava em Curitiba, num dos piores dias da minha vida. Já contei essa história aqui. Estou com o Lucas num braço, Suelen na fila e a gente no Pequeno Príncipe esperando para entrar, para o Lucas fazer a primeira cirurgia. A gente não sabia o que fazer, a gente está perdido e meu telefone toca. E é o pastor Márcio Valadão. Eu atendi, porque não é todo dia que você recebe uma ligação de um homem desse. Eu atendi, eu estou com o Lucas no braço, telefone no outro. E ele falou, Cezinha, eu sei o que você está passando, eu quero te contar uma história. E ele contou essa história. Ele falou, quando Renata, que é a esposa dele, estava grávida de Aninha, Ana Paula, Valadão, então ele disse, ela era muito novinha e ela quis fazer bordado para fazer um enxoval de Aninha. E ela então começou a fazer o bordado e fez um bordadinho. E ela me chamou e falou, Márcio, olha que lindo que eu fiz. E ele disse, eu olhei e era horrível. Mas eu não podia desanimar ela, eu tinha que animar ela, né? Então ele disse que falou, tá engraçadinho, para não falar que estava horrível. E aí a Renata percebeu e falou, desculpa, eu estou te mostrando o avesso. E aí virou, e do outro lado era uma obra de arte. Ele falou, o outro lado era lindo, Cezinho. E eu estou com o celular aqui pensando, onde é que esse homem vai chegar? E ele falou, Cezinha, aquela vozinha dele, quando Deus está bordando, nós não entendemos. Nós estamos olhando daqui de baixo e Ele está fazendo uma obra linda, mas a gente está vendo o avesso. Então a gente pensa que vai acabar, a gente pensa que é o fim. Nós pensamos, eu vou morrer com essa depressão. É o fim do meu casamento. A minha vida acabou, os meus sonhos terminaram, porque você está vendo o avesso. E ele falou, mas fica tranquilo. Logo, o Senhor vai virar o bordado e você vai ver a coisa linda que Ele estava preparando para você. Eu quero profetizar, meu irmão, minha irmã, que esse Natal é o tempo em que o Senhor está virando o bordado sobre nós. Ele está virando, a contagem acabou. Ele está virando o bordado, Ele está dizendo, eu vim. Naquela época, com o pior imperador, eu surgi no pior cenário político para deixar um recado a vocês, geração de 2021, para dizer, nenhuma pandemia impedirá que eu venha, que eu surja e que eu toque essa nação. É sobre Ele, é sobre o poder dEle, não é sobre o cenário mais. Ele escolheu o pior cenário possível para te dizer: eu entro na sua casa quando o caos está estabelecido. Sabe o que a Bíblia diz em Gênesis 1? No princípio havia caos. Não há forma e não há conteúdo. É o caos, é horrível. E a Bíblia diz: então Deus disse, haja luz, e a luz era boa, e a luz pôs ordem. Então depois, de novo no pior cenário, agora com o nascimento de Cristo, a Bíblia diz: ele era a luz dos homens. E ele veio para colocar ordem no caos, no pior cenário novamente. O que ele está dizendo é: se hoje a luz de Cristo, a revelação de Cristo, não mais uma religião, não mais uma experiência que levaram você a ter, não, mas se hoje a luz de Cristo, o verdadeiro Cristo, a pessoa de Cristo, se hoje essa luz brilhar dentro de você, se hoje você tiver a experiência profunda com o próprio Cristo, então o cenário da sua vida muda completamente. O bordado vira. E tudo é diferente. A notícia que os pastores vieram receber dos anjos foi: hoje, hoje nasceu o Salvador. Eu quero terminar falando disso. Há um poder quando a gente entende o agora. Há um poder de mudança na nossa vida quando entendemos o instante. Sabe o que eu tenho percebido? Que nós cristãos estamos esperando demais para ser feliz. Nós estamos esperando demais para tomar uma atitude. Nós estamos esperando alguma coisa acontecer. E ele está dizendo: hoje vos nasceu o Salvador. Não é mais sobre um dia. Suelen falou isso aqui na abertura. Isaías 9, ele profetiza 800 anos de Cristo. Isaías está assim, ó, irmãos, é a maneira que eu vejo. Isaías dizendo: ei, pessoal, um dia, vai chegar o dia, não sei quanto tempo vai ser, mas um dia um menino nascerá. Ah, porque Isaías profetiza no presente. Mas ele não está vivendo aquilo. Ele está dizendo: ah, vai um dia nascer um menino. Um dia, naquele dia que o príncipe da paz vier, então naquele dia teremos paz. Naquele dia, quando Deus forte vier, então naquele dia teremos força. Naquele dia, quando o conselheiro surgir, naquele dia teremos sabedoria. Naquele dia haverá um governo e paz sem fim. Naquele dia, Isaías profetizou o que agora os pastores estão ouvindo. Ei, é hoje vos nasceu. O que os profetas esperaram, você não precisa esperar mais. A contagem regressiva acabou. Simeão toma nos braços Jesus e diz: pode me matar, Senhor, a minha vida convergiu aqui. Era sobre isso, era sobre ele. A melhor notícia que a gente tem não é sobre a cura que você vai receber. A melhor notícia que eu tenho é sobre o Cristo que você já recebeu e a cura que vem com ele agora. A melhor notícia que você tem não é sobre uma libertação que você vai receber. A melhor notícia é sobre o libertador que você já recebeu. Então não é sobre amanhã, é sobre agora. Nós não precisamos esperar nada para viver uma vida plena. Você não precisa esperar um tratamento, um período para dizer: agora estou curado. Você pode sair daqui hoje completamente curado, porque um menino nos nasceu. O filho já nos foi dado, mas é hoje, é agora. A Bíblia diz que quando Jesus está no casamento em Caná da Galileia, as pessoas olham para ele, olham para aquele vinho e falam: peraí, todos costumam colocar o vinho bom no início e depois servem o inferior, mas tu guardastes o melhor vinho até agora. O melhor vinho, ele não virá. O melhor vinho está preparado para agora. Diga comigo: agora. É sobre o hoje, é sobre o dia que se chama hoje, é sobre agora. Irmãos, não há nada errado em a gente projetar, nada de errado. Eu amo fazer planos, eu amo planejar, eu estou esperando a vinda de Jesus, eu estou com expectativa sobre o futuro. Claro, todo cristão tem essa expectativa, ok, a gente pode olhar para frente, devemos. Quando Eliseu conversa com Jeoás, ele fala: lance uma flecha pela janela. Ele está dizendo: lance uma flecha para frente, para o futuro, ok? Agora lance várias para o chão. Ele está dizendo: você olha para o futuro com uma flecha, mas você investe tudo no seu presente agora. Agora, lança uma, lança tudo que você puder agora, porque tudo que você tem é o agora. Sabe, irmãos, eu tenho encontrado com pais e eles falam sempre a mesma coisa para nós. Em relação ao Lucas e em relação ao Davi: aproveita, pastor, porque passa rápido. Eles falam, são gente boa, gente que curtiu. Mas eles falam, aproveita que passa rápido, irmãos. E é isso mesmo, está passando rápido. O Lucas vai fazer 6 anos essa semana. Eu estou falando uma história aqui de quando ele tem 3 meses, ele já vai fazer 6 anos essa semana. Passa rápido mesmo, mas sabe qual foi a decisão que eu tomei? Eu e Suelen, nós tomamos uma decisão, nós vamos curtir todos os dias. Um por um, agora. Tudo que nós temos, irmãos, esse dia 19 nunca mais vai voltar. E tudo que você tem é um domingo como hoje. Porque o passado já foi e o futuro pertence ao Senhor. Basta cada dia o seu mal. Nós não temos domínio sobre o nosso futuro. Tudo que temos é o agora. Então eu vim aqui hoje te desafiar a enxergar todo o contexto. Valorizar ainda mais a vinda de Jesus. Eu não enviaria Lucas e Davi nesse contexto, de jeito nenhum. Mas ele enviou para te dizer, eu mudei o caos, trouxe ordem para essa estação. Para te dizer, eu mudo o bordado a hora que eu quiser. Mas usufrua disso agora. A gente está esperando o céu para usufruir. No céu vai ser bom. Mas hoje, agora, ele já pode trazer a nós o reino dele. Amém? É sobre o agora. E eu queria te desafiar. Que nesse Natal, talvez diferente dos outros, você deixasse de esperar e dissesse, hoje é tudo que eu tenho. Nessa pandemia, nós vimos isso acontecer. Pessoas que a gente deixou para abraçar depois, não deu tempo. Gente que a gente viu um dia, no outro foi entubado e depois a gente não viu mais. Nós ficamos com abraços em haver, não ficamos? Ficamos com palavras em haver que eu queria ter dito, que eu queria ter falado, mas que não deu mais tempo. Essa pandemia veio nos ensinar algo. Tudo que temos é o agora. Tudo que temos é o hoje. Hoje nos nasceu o Salvador. Que Deus te deu o coração de Simeão, de pegar Cristo hoje e dizer, Senhor, tudo que eu precisava era isso aqui, eu não preciso de mais nada. Alguém me perguntou, pastor, você está feliz no seu aniversário? Eu falei, eu não sinto falta de nada. Eu tenho um bom pastor e nada tem me faltado. Eu tenho tudo nele. Esse é o grande significado do Natal. Amém? Vamos orar? Se você puder ficar de pé, por favor. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero orar por nós. Isaías queria ter experimentado o que nós estamos experimentando aqui. Isaías desejou, os profetas desejaram, eles falaram sobre detalhes da vinda de Cristo. Eu imagino a sede desses homens. Como eles queriam viver a estação que nós vivemos. Mas eles não puderam. E a gente muitas vezes parece que está esperando um dia para ser feliz, um dia para viver em paz com Deus. Um dia, talvez, eu viva tudo do relacionamento com Ele. Mas o Senhor está dizendo, é hoje, é agora. Eu preparei esse tempo para você. O Natal foi a interrupção do tempo. O tempo passou a ser antes e depois do Natal. Eu queria profetizar que a sua história, ela pode ser antes e depois do dia 19 também. Se hoje você tomar uma decisão só, e dizer, eu quero viver perto desse Cristo. Eu quero viver uma vida íntima e próxima com esse Senhor. Eu quero essa revelação profunda de quem Ele é. Ei, se alguém pôde se dispor a vir por uma mulher de Nazaré, andar no lombo de um jumento por 145 quilômetros, ao 8º mês de gravidez, os homens não sabem o que é isso, nós não sabemos. Se alguém se dispôs a viajar 450 quilômetros, a pé, por causa de mim, se alguém se dispôs a ir para uma cruz, irmãos, tudo era contrário. Mas ele disse, a luz que os homens precisam, ela está vindo sobre a terra. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. João está dizendo, ele testificou sobre a luz, fala de João Batista, mas quando ele fala de Jesus, ele diz, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem. Feche os seus olhos e diga, Senhor, eu não quero deixar para depois. Eu não quero deixar para depois para experimentar a paz, porque eu já tenho o Príncipe da Paz. Eu não quero deixar para depois, para experimentar da sabedoria do alto, porque eu já tenho o grande conselheiro. Eu não quero esperar para depois, para receber a força do Senhor. Eu quero hoje, porque eu já tenho hoje o Deus forte. A Suelen falou aqui sobre o governo dele e o aumento do seu governo. Traz a paz sem fim. À medida que o governo de Deus aumenta na sua vida, a sua paz também aumenta. À medida que a gente permite que Deus governe mais e mais a nossa história, a nossa vida, mais e mais paz nós recebemos. A nossa paz, ela é resultado do governo de Cristo na nossa vida. Quando tentamos governar algo, pode perceber, toda área em que você anda ansioso e preocupado, são áreas que ele não governa completamente. Porque onde ele governa, há paz sem fim. Então hoje tome uma decisão comigo, dizendo eu quero mais desse Cristo, eu quero receber esse Cristo, eu quero mais revelação dele, eu quero conhecê-lo mais profundamente, mas eu não vou fazer isso na segunda-feira, é agora, é sobre o hoje, esse é o dia, hoje nos nasceu, como Simeão, eu tomo esse menino nos braços e digo, ei Senhor, era tudo o que eu queria, era tudo o que eu precisava, eu não sinto falta de nada. Coloque a mão sobre o seu coração.